Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
9:15 e 13 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Como eu havia anunciado hoje durante a nossa programação, o trânsito urbano da nossa cidade em destaque aqui na programação da tua rádio. De que forma? O mês de maio, ele é conhecido nacionalmente por chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes no trânsito. A mobilização, ela acontece por meio da campanha Maio Amarelo, que para esse ano de 2022 traz como slogan Juntos Salvamos Vidas. O propósito desse ano é ressaltar a importância de seguir as regras de trânsito, bem como da responsabilidade de cada cidadão quando está na condução de um veículo, de uma moto, bicicleta, ciclomotor, enfim, seja lá qual veículo for, mas também na condição de pedestre. É claro que os acidentes fatais, eles acabam acontecendo muito mais em rodovias, mas a gente tem percebido que muitos acidentes também acontecem no perímetro urbano dos municípios. E o Departamento Municipal de Trânsito de Lagoa Vermelha está realizando uma campanha durante esse mês do Maio Amarelo, que o amarelo é aquele sinal de alerta, para voltar à questão da educação do trânsito. Nós queremos saber de que forma essa campanha está sendo realizada aqui em Lagoa Vermelha. Está conosco nessa manhã o coordenador do Departamento Municipal de Trânsito do nosso município, Gesiel Toledo. Gesiel, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. E nós estamos aí novamente para falar sobre o nosso trânsito, o trânsito aqui de Lagoa Vermelha e também nos nossos deslocamentos também. Muitas vezes saímos viajar. E o Maio Amarelo é muito importante nós chamarmos a atenção de toda a comunidade, toda a sociedade civil organizada. E nós juntos buscarmos soluções, buscarmos conscientizar a comunidade que juntos nós salvamos vidas. Quando estamos em situação de deslocamento, de trânsito, seja dentro da cidade, ou seja, para nos deslocarmos para outras regiões, outros municípios, enfim, precisamos estar atento a todo instante nas regras de circulação do trânsito. E nós estamos agora, então, através do Departamento Municipal de Trânsito, que é o órgão que regulamenta o trânsito aqui na cidade da Lagoa Vermelha, faz parte da administração municipal, estamos aí a serviço do prefeito Gustavo Bonotto, mas também seguimos as diretrizes do Senatran, que este ano está com essa campanha do Maio Amarelo com o tema Juntos Salvamos Vidas.
Alguma ação programada, principalmente educativa, para a questão da orientação do trânsito da nossa cidade? Porque a gente tem percebido, Gesiel, que muito depende da educação das pessoas, da conscientização das pessoas, já resolve quase que a totalidade dos problemas do nosso trânsito.
Verdade, Rudimar. A conscientização, a educação, a todo instante que nós estamos em situação de deslocamento, precisamos estar atentos. E nós estamos aí realizando algumas ações, já durante todo o ano, temos algumas ações voltadas ao trânsito, para o pessoal se conscientizar. Agora, nesse mês de maio, nós intensificamos um pouquinho mais, através de algumas promoções, algumas alertas que vamos ter aí no sábado à tarde, trazendo também a escolinha do trânsito para o centro da cidade, para os pais podem trazer as suas crianças e juntos nós vamos ali educar as nossas crianças e aprender junto com elas também a sinalização. É claro que todo mundo que já dirige, é um condutor, ele já passou pelo curso técnico, CFC, mas mesmo assim, em situação de trânsito, precisamos estar alerta o tempo todo. Não existe condutor novo ou de 50 anos de carteira. O problema é igual para todo mundo. Temos que estar sempre atentos, porque a qualquer momento pode acontecer um acidente, um imprevisto, e nós precisamos estar atentos, então, às regras de circulação de trânsito. Então, esse mês nós estaremos aqui nesse próximo sábado.
Dia 14?
Dia 14, então, no centro da cidade, ali, provavelmente ali numa das praças ali com a escolinha do trânsito e também uma ação dos bombeiros que vão estar nos ajudando, fazendo ali um simulado de socorro de vítimas de acidente, buscando alerta aos cidadãos do nosso município. E também nós estamos intensificando através das nossas redes sociais, da Prefeitura Municipal, vai ter posts novos, aí a toda semana vai ter alguma coisa aí salientando sobre o trânsito. Nós estamos destacando também as regras de circulação em nossa cidade, que seria o uso da seta, previne acidentes, O sinal de pare, o alerta ao sinal de pare, parar os locais onde exige a sinalização para que não ocorra uma fatalidade. E também a velocidade que nossa cidade, que é regulamentada, é 40 por hora, a máxima, né? Eu sei que tem alguns lugares aí onde o pessoal anda um pouquinho mais, mas assim, dentro dessa velocidade de 40 km por hora, nós temos a percepção exata, né? Em um potencial de risco, em uma percepção de risco, de nós termos o tempo e espaço para frear, evitando assim um acidente que muitas vezes pode ser trazer lesões sérias, ou até mesmo matar alguém, ou ocasionar aí situações irreversíveis, como já aconteceu, como acontece na nossa cidade. São poucos, claro, os casos de mortes que acontecem em nosso município, mas tem acontecido alguns acidentes no trânsito que são fatais.
Josiel, esta ação que vai acontecer no sábado, qual é o cronograma que está definido, a programação? Será o dia todo? Será a tarde? Como é que vai ser essa atividade?
Será no sábado de manhã já, o pessoal do nosso teatro, aqui, Teatro Amigos do Trânsito, vão estar no semáforo trazendo ali algum alerta com panfletos, educando o pessoal também. Alguns elementos do trânsito, buscando chamar a atenção. E à tarde, então, nós estaremos fechando ali, provavelmente em cima do módulo ali, aquela transversal, com a escolinha do trânsito e também com essa apresentação dos bombeiros, um simulado. E ainda estamos buscando aí outros órgãos aí que venham nos auxiliar também, outras entidades que venham nos auxiliar, são todos bem-vindos para trazer a sua participação. Porque isso é um alerta a toda a comunidade, né? Nós buscamos aí a todas as entidades de classes, federações, órgãos do governo, empresas, associações, sociedade civil. Essa é a finalidade do Maio Amarelo, que também no Brasil nós temos a nível mundial, através da ONU, que foi a década, né, da redução de acidentes, que agora já estamos na segunda década, que é 2030, e a nação brasileira fez então o Penatrans, né? Iniciou agora por lei federal o Penatrans, que também é visando a redução de acidentes de trânsito, né? O Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, Penatrans, foi criado em 2018 e visa até 2030 reduzir no mínimo a metade dos acidentes de trânsito em todo o nosso Brasil.
Aqui em Lagoa Vermelha, Gesiel, como coordenador do Departamento Municipal de Trânsito, qual é a principal preocupação que se tem com o trânsito do nosso município?
Nós temos aí o plano de mobilidade, a qual realizamos em 2018, temos várias ações, principalmente na parte de implantações, de sinalização, de melhorias nas nossas vias, que essa é uma das finalidades também desse Penatrans, buscar novas flexibilidade do trânsito. Também nós precisamos do principal, que é a educação, trabalhar com a educação e com a fiscalização do trânsito, que essa é a nossa obrigação do Departamento de Trânsito. E nós alertamos a sociedade transitar no limite permitido das vias, usar a seta em todas as conversões. Muitas pessoas deixam de usar muitas vezes a seta porque não vem carro. Mas pode vir um pedestre, pode vir um ciclista. Muitas vezes os condutores não atentam a isso, né? Se preocupam só com o carro e não vê os outros elementos do trânsito. E no trânsito, o maior cuida do menor, né? Nós temos que cuidar dos ciclistas, dos motociclistas, dos pedestres, principalmente quando no atravessar a faixa, dar preferência em cima da faixa, né? Para que eles possam ter um compartilhamento seguro do nosso trânsito. Usar capacete, roupas adequadas para os motociclistas e não fazer ultrapassagem somente em locais permitidos. E caso encontre o ciclista e respeite a distância de 1,5 m, né, que também é uma nova lei e até sujeita à infração de trânsito, né, não respeitar essa distância de 1,5 m. Reduzir a velocidade quando ver um ciclista e também respeitar a distância de 1,5 m.
Quando você fala em respeitar o pedestre na faixa de segurança, a gente tem percebido com muita frequência, porque o trânsito não são só os veículos, mas sim as pessoas que andam a pé, os ciclistas, enfim, quem está na rua, está na via, está no trânsito. A gente tem percebido que nos semáforos, os pedestres também têm que respeitar a passagem de veículo. Não é porque tem a faixa de segurança que ele pode passar pela faixa de segurança a qualquer momento. E a gente percebe muito o desrespeito do pedestre com a faixa de segurança no semáforo. Quando está fechado para o pedestre passar, ele tem que esperar, né, Gesiel?
Com certeza, Rudimar. O semáforo tem ali todos os alertas de segurança, o tempo de passagem, tanto para pedestre como os veículos na transversais ou na paralela. E o respeito do pedestre tem que ser também respeitando os carros. Não tem a preferência de passagem nessas faixas, né, de pedestre. Quando tem o semáforo, o pedestre tem que esperar o seu tempo certo de passagem.
É verdade. Então fica o alerta aí para que os pedestres saibam que no semáforo também existe respeito ao motorista que está dirigindo. E não somente porque tem a faixa de segurança, ele deve cruzar no horário que ele chegar ali. Tem que esperar a vez do pedestre cruzar. Tem uma ouvinte perguntando aqui, Gisele, já foi um tema que chegou até hoje pela manhã, dizendo o seguinte: o que fazer quando não respeitam a vaga de estacionamento para idosos em Lagoa Vermelha? Sempre tem carros estacionados, mas não tem a plaquetinha dizendo que aquele carro é de um idoso, o que é obrigatório. Como é que orientação a gente pode deixar quanto a isso, Gisele?
É até uma infração de trânsito, né? Uma infração gravíssima, inclusive, e que dá até 7 pontos na carteira, e sujeito até o recolhimento do veículo. É claro que nós temos problema com a nossa fiscalização, estamos trabalhando como departamento de trânsito em muitas mudanças que podem ocorrer num futuro próximo, aí, provavelmente até este ano, né? Estamos aí em conversa com o nosso prefeito Gustavo Bonotto e com o Conselho Municipal de Trânsito, com a comunidade. O nosso prefeito foi eleito com esse intuito de ouvir a comunidade falar, ouvir o povo falar, e nós gostaríamos de ouvir a comunidade a respeito de algumas ações que vamos ter que tomar, ou não, em referência ao nosso trânsito, principalmente na área urbana, que seria o estacionamento rotativo. O estacionamento rotativo ele vai resolver muitos problemas que encontramos na área central. E junto com o estacionamento rotativo vai vir também os agentes de trânsito que vão estar justamente na parte central ali a todo instante cuidando do trânsito, das infrações que ocorrem hoje devido ao grande número de veículos que está circulando em nossa cidade. A gente encontra muitas situações, não somente na vaga de idoso, mas também veículos estacionados em faixas de pedestre, impedindo a passagem muitas vezes do pedestre, que às vezes tem que contornar o carro para poder passar, e muitas vezes não estão nem aí. Acende o alerta, mas isso não significa acender o alerta que dá a prioridade de estacionar em cima de uma faixa de pedestre, que é exclusivamente do pedestre, né? E são essa uma das situações, mas temos situações aí de carros em fila duplas, muitos veículos em fila duplas, aí pouco espaço para estacionar no centro da cidade, e que se resolveria, talvez, com o estacionamento rotativo funcionando em nossa cidade, reduziria o número de veículos. Essa é o que nós esperamos. Mas é claro que vamos ouvir a comunidade. Provavelmente vai ser marcada uma audiência pública aí nos próximos dias, nas próximas semanas, aí, talvez, ou no próximo mês, para que nós possamos ouvir a comunidade. Se for realmente de interesse da maioria da população, nós vamos trabalhar nesse sentido. Se não for, vamos trabalhar em outras frentes, com a criação de agentes também, que é muito importante, mesmo que tenha ou não tenha, para que possa solucionar e fiscalizar o trânsito, principalmente na área central de nossa cidade.
A gente percebeu que quando iniciaram as aulas, as atividades nas escolas, a retomada da aula presencial, naturalmente o fluxo de veículos e de pedestres nas proximidades das escolas aumenta significativamente, e vocês realizaram várias ações de educação no trânsito neste sentido, não é mesmo, Gisele?
Estivemos em frente a principais colégios e queremos fazer um rodízio em todos os colégios, trazendo alerta às crianças, para que as crianças eduquem os pais, aprendam desde já, porque as crianças também fazem parte do trânsito. Desde que nascemos, estamos aí circulando, precisamos nos deslocar diariamente, seja para ir à escola, os adultos para o trabalho, ou as compras. Então, todo mundo faz parte do trânsito, todos nós precisamos conhecer as regras de circulação. Os pedestres precisam reconhecer e saber o que significa as placas, o momento que pode atravessar ou não, da forma correta, a melhor forma de fazer essa transição, esse deslocamento em nossa cidade. Fizemos ações e vamos continuar. Uma das prioridades do nosso trabalho, que o prefeito tem nos incentivado é a educação do trânsito em todos os meses, não somente na semana do trânsito, que é em setembro. Agora no Maio Amarelo estamos intensificando e vamos continuar nas escolas com a Escolinha do Trânsito. A Escolinha do Trânsito vai fazer rodízio em todas as escolas esse ano.
Muito bem. Gesiel, outro questionamento que chega aqui. Há tempo ouvimos falar sobre a contratação de agentes para organizar o trânsito da nossa cidade. Se isso acontecer, é um processo demorado ou não, Gesiel?
Ele tem uma certa demora, né? Provavelmente em torno de 9 meses ou um pouco mais, né? Porque existe o processo da lei, que saindo agora diante dessa audiência pública que pretendemos marcar ainda este mês, é para o estacionamento rotativo. Mas vem também a questão dos agentes de trânsito, que independente seja ou não aprovado a criação do estacionamento rotativo, eu creio que agentes de trânsito vai para a lei, vai agora para a Câmara, e sendo aprovado na Câmara aí com brevidade, se for interesse, acreditamos que é da maioria dos vereadores, então daí vai para a segunda parte, que é o concurso público, provavelmente vai ser um
termo de... É através de concurso público.
Concurso público, agentes de trânsito, então... provavelmente seja mais uma etapa que vamos ter que cumprir e depois mais ainda uma etapa de preparação, que são 200 horas aulas que esses agentes terão para se preparar, para ser preparados para estar em nossas ruas, né, fiscalizando o trânsito.
Quanto à questão, no momento, de fiscalização do trânsito voltada ao respeito, que a pessoa insiste na questão da vaga de estacionamento para idosos. Quem fiscaliza hoje é só a Brigada Militar ou é o Departamento Municipal de Trânsito ou é a fiscalização da Prefeitura que pode penalizar ou multar as pessoas que não respeitam as vagas de estacionamento, Gisele?
Hoje, nesse momento, quem pode multar é somente a Brigada Militar. Uhum. Né? Nós temos o Departamento de Trânsito que, enquanto nós não tivermos agentes de trânsito, não podemos fazer esse serviço. Mas acreditamos que logo vamos estar aí dando condições ao nosso trânsito de ser mais seguro, mais compartilhado de forma mais democraticamente com todos os cidadãos. E para isso precisa dessas ações de mudanças que vem crescendo, vem evoluindo a cada vez mais. E da maneira que vem evoluindo o nosso trânsito, os carros vão aumentando, nós precisamos também evoluir como sociedade, como comunidade e também como nosso pensamento no instante que estamos dirigindo, que é ter atenção principal às regras de circulação. Não é mais como era antigamente. Então, se você diz que dirige há 50 anos em Lagoa Vermelha, precisamos estar atento. É a mesma coisa para quem começou a dirigir hoje. A atenção é fundamental, é a todo instante.
Aqui uma ouvinte está colaborando com o que nós falávamos das escolas, é a Udensi. Ela diz o seguinte: bom dia, em frente da escola, ela cita a escola, mas a gente vai preservar o nome da escola, tem pais que fazem o retorno em frente à escola, com carros estacionados dos dois lados, eles manobram no meio da rua para poder fazer aí o retorno e deixar as crianças na escola. Seria necessário uma fiscalização. Aqui entra muito a questão da conscientização dos pais, não é mesmo, Gesiel, quanto a essa questão? E uma fiscalização, talvez, quem sabe, mais rígida nesse horário, que é o horário em que todas as escolas estão recebendo ou devolvendo os alunos aos pais, né?
Com a criação dos agentes de trânsito, eles estando na rua, nós vamos orientar que eles estejam nas escolas aí, não diretamente, mas vão estar fiscalizando essa parte. É claro que nesse momento, então, nós temos aí a conscientização dos motoristas. Vamos estar buscando aí com a direção das escolas, principalmente essas que têm mais problemas, que são duas ou três aqui na área urbana, mais na parte central da cidade, que temos um problema sério, né, de principalmente no horário de saída das escolas. Já estivemos lá orientando, mas assim, ainda é importante que talvez numa reunião com os pais nós possamos participar e cobrar um pouquinho mais de todos numa reunião que a escola faça com os pais.
Aqui a Aline me traz um bilhete de uma ouvinte que entrou em contato de seguinte: vaga de estacionamento destinada para idosos. Como fazer para se cadastrar e poder utilizar essas vagas, Gisele? Importante então, a gente reforçar, né?
Nós estamos ali no Departamento Municipal de Trânsito, tem que preencher um formulário, esse formulário é padrão nacional e vale para todo o nosso território nacional, essas vagas, vagas de idosos e de PCD, pessoas com deficiências. E nós estamos no Departamento Municipal de Trânsito, ali na Prefeitura Municipal, buscando, e todos que se interessarem podem ir lá conversar conosco, que nós estaremos disponibilizando, então, esse formulário, que com a cópia da habilitação e mais um comprovante de residência, pode fazer, então, a sua credencial de idoso. É, também, quem puder, pode baixar do site, lá no links úteis, plano de mobilidade urbana, tem também o formulário lá, baixar, preencher e trazer e protocolar ali na prefeitura.
Muito bem. Em termos de ações e investimentos em melhorias do trânsito, além das campanhas de conscientização que estão sendo feitas, sinalização, essas coisas, o que está em andamento no momento? Tem alguma coisa em andamento, Gesiel?
Olha, tem sim, nós estamos nos preparando, né? Nos repreparando agora para intensificar a sinalização do trânsito, inclusive com a compra de uma nova máquina aí que está em licitação, provavelmente seja homologada aí nos próximos dias. É uma nova máquina que vai trazer aí um melhor serviço e mais rapidez também na hora da pintura, que estamos aí com uma equipe limitada também de duas pessoas, o João César, o Diogo, que nos ajudam sempre. Mas com essa máquina eles vão ter uma praticidade e um acabamento melhor do serviço de pintura das nossas vias. Claro que nesse momento que estamos parados com a pintura, o pessoal está aí fazendo um trabalho aí de colocação de placas aí muitas vezes nos bairros e mudando onde não tem muitas vezes placas de pare, de sinalização, estamos buscando acrescentar. Tem muito serviço para se fazer aqui, não só na área central, mas nos bairros, muitas vezes não aparece, as placas de logradoras também estão sendo readesivados, digamos assim, em vários bairros já passamos, aí, principalmente nas ruas principais, que estavam totalmente apagadas, muito dessas placas de logradoras, então estamos aí colocando um novo adesivo para que possa ter essa orientação de indicação de ruas aí em nossa cidade. E com certeza temos muito trabalho, muitas frentes de trabalho para realizar, que é a fiscalização, a educação e também a implantação da sinalização ou até mesmo a renovação da sinalização.
Uma pergunta que chega aqui, Gisele, até a título de orientação. A gente tem percebido bastante pessoas, cadeirantes, que circulam pela nossa cidade, agora com a cadeira motorizada, facilita. Esses cadeirantes, eles devem andar pelo passeio público ou pode andar pela rua, aqueles que têm a cadeira motorizada?
Pode andar tanto pela rua como pelo passeio público. É mais indicado que andem pelo passeio público. Uhum. Mas como nós também temos algumas deficiências em alguns locais aí de rampas de acessibilidade, é claro que é outro ponto que nós vamos ter que trabalhar também. Em alguns locais aí, mais aí principalmente nos deslocamentos dos bairros, então muitas vezes acabam andando pelas ruas, mas elas têm a liberdade de andar pela calçada.
Também, tanto pela calçada
quanto pelo passeio. Até 1,20 m tem o equipamento, seja autopropelido também, sim, que com certeza acredito que com as novas tecnologias aí dos elétricos vão estar mais em evidência, aparecendo em nossas ruas para deslocamento principalmente de crianças para as escolas, também pode usar a calçada ou passeio público.
Muito bem. Gesiel, muito obrigado pela presença, por estar conosco nessa manhã, trazendo essas informações e orientações, que também é uma forma de a gente ir educando e conscientizando as pessoas, né, Gesiel?
Obrigado, Rudimar, também a tua Rádio Cacique, que sempre esteve apoiando os trabalhos do trânsito e também a conscientização dos motoristas. E gostaríamos também de apelar para que nos ajudem cada vez mais, aí, principalmente na parte da educação e da conscientização. É um trabalho que vocês têm feito muito bem.
Para finalizar, bicicleta pode andar pela calçada ou só pela rua?
A bicicleta, para andar pela calçada, ela tem que estar assim, uma velocidade compatível com os pedestres, que é 6 km por hora, se não me engano. E também tem que ser, hoje em dia existe uma separação de bicicleta. A bicicleta que tem acelerador, que tem motor, ela é obrigada a usar as ruas ou ciclovias e não pode andar na calçada.
Muito bem. Está aí o Gesiel Toledo, ele que é coordenador do Departamento Municipal de Trânsito aqui do nosso município, conosco nesta manhã. Agora são 9h40, nós vamos para o intervalo e a gente já volta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.